Nós vamos ver depois, com algumas partilhas que vamos ter, de algumas situações, como nós criamos as condições para que as coisas caminhem numa direção ou na outra. Então, o nosso pensamento não é algo sem importância. O nosso pensamento vai determinar uma certa sintonia, o nosso sentir, aquilo que se passa no nosso interior. Então, nós temos que criar um ambiente interno que vai se projetar no ambiente externo, em termos de harmonia e em termos de coligação com o alto. Então, vamos lembrar duas coisas. Tem uma energia muito básica, que é a energia da Mãe Universal, que é uma eletricidade, uma consciência cósmica solar presente na Terra, e que nós conhecemos como uma Indra. Como isso é consciência, isso pode falar conosco, até pessoalmente. Podemos ter um sonho, uma visão, uma Indra está falando conosco. Mas é mais do que uma consciência individual, não é uma pessoa. É o universo, é Deus falando conosco no seu aspecto feminino. E aqueles atributos que temos na oração à Mãe Universal, os 13 atributos, eles nos conduzem a um certo estado de consciência universal, um amor infinito. Esse amor infinito deve viver em nós, que é Samana. Então, esse Cristo interno tem que se acender, isso é Samana em nós. Então, Samana está no universo, está em nós. Então, nós vamos nos deixar conduzir por Mahindra, que é a mãe do mundo. Esta presença vai nos conduzir até Samana e vai dizer: meu filho, pode saltar, e nós vamos cair dentro de um oceano de amor. Então, nós vamos nos unir a Mahindra para que Mahindra nos leve até Samana, para que Samana viva em nós. Então, é um estado de ser que não somos nós. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não foi assim que Paulo falou. Então, é algo que está além de nós. Por isso se diz tantas vezes, esquecer de nós mesmos, irmos ao encontro da necessidade, temos que sair do egoísmo, tudo isso que falamos. Então, somos nós num outro plano. Então, vamos trabalhar com os 13 atributos. Esse Cristo interno é como se fosse uma brasa, e nós temos que fazer essa brasa virar uma chama, acender. Muitos de nós aqui já devem ter acendido fogo à lenha, não? Então, tem uma brasa. Essa brasa tem que virar um fogo, uma chama. Então, isso é que vamos fazer com a ajuda de Mahindra, está bem? Então, vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente, vamos fazer a intenção de que estejamos inteiros. Trazemos o nosso corpo astral bem encaixado no etérico. Então, se o corpo astral sair para dar uma volta em algum lugar, trazemos ele de volta, aqui, na sala presente, bem encaixado, e colocamos amor no processo, gratidão. Vamos deixar que o corpo astral possa estar funcionando com gratidão, com reverência, com amor, com afeto. Isso o corpo astral pode dar, bem encaixado no etérico. Vamos trazer a nossa mente e vamos deixar que o corpo mental esteja bem encaixado no astral, no etérico. Vamos formando como um canal. Se a mente vagar, trazemos a mente de volta suavemente. Então, com a mente vamos estar atentos, despertos, vigilantes, acompanhando cada palavra e mantendo a aspiração. Vamos aspirar ao alto. Inspiramos mais uma vez. Sentimos que estamos mais inteiros, mais bem encaixados, até fisicamente, a consciência mais presente. E vamos chamar a nossa alma. Vamos convidar que a nossa alma esteja participando conosco desse trabalho, que ela possa nos preencher com a sua energia de amor, que este núcleo crístico dentro da alma se acenda, nos preencha. Acolhemos a energia da alma, fazemos isso, chamamos por ela. Em paz. Neste momento, é isso que está acontecendo. Vamos estar aqui inteiros, em paz. E assim como almas, vamos nos unir a esta consciência de Mahindra, como se a nossa luz entrasse numa luz maior. Podemos imaginar isso. Essa luz de Mahindra, uma calma, uma paz profunda, uma certeza de que somos guiados, de que somos conduzidos. Ingressamos nesta luz maior de Mahindra. E Mahindra faz acender em nós uma luz e um amor que é Samana, Samana em nós. Inspiramos e observamos como estamos interiormente e como estamos energeticamente. Sentimos o grupo. Sentimos uma união. E vamos buscar manter esta sintonia durante o trabalho. Nós vamos, neste encontro de hoje, pela manhã, começar pelas ilustrações, ou seja, vamos, nesta energia de Mahindra, nesta consciência de Samana, que é amor, que é paz, que é fé, que é fraternidade, vamos colocar também os pés no chão, porque nós temos que nos unir com o céu, mas temos que estar com os pés no chão, porque a irmandade, a hierarquia, conta conosco, conta com cada um de nós. Então, vamos perceber como podemos ser aqui embaixo, aqui na vida prática, as mãos e os pés de Samana. Como somos aqui um prolongamento da hierarquia. Se nós imaginarmos que o planeta Terra está envolto por uma capa escura, pouco permeável, que é o campo psíquico. Uma luz universal para penetrar este campo vai precisar de canais. Então, nós, como grupo e individualmente, somos os canais que temos que nos elevar, contatamos Samana e Mahindra, e pelo canal essa luz universal começa a ingressar e começa a iluminar. Então, somos aqui prolongamentos da hierarquia, prolongamentos de uma irmandade. Então vamos ver se tornamos isso algo real. Vamos ver se podemos sentir isso, como agora sentimos que na nossa disposição de nos unir a Mahindra, algo se deu. Algo se deu em nós. Nós mudamos uma condição. Se nós estivéssemos falando, cada um à sua maneira, pensando cada um as suas coisas, nós íamos criar outras condições. talvez menos harmoniosas. Então, à medida que os tempos avançam, cada vez mais nós temos que estar atentos às condições que estamos criando. Vamos estar com as nossas auras unidas aos anjos ou unidas a outras coisas menos harmoniosas? Depende de nós. Está bem? Então vamos convidar que a Pama e a irmã Constância venham até aqui e possam compartilhar conosco um pouco do que elas têm vivido nesses últimos dias, como um de nós. Enquanto elas falam, elas são como qualquer um de nós que a qualquer momento podia estar numa situação como essa. Elas estão apenas vivendo algo pioneiramente e tendo a graça de poder se transformar intensivamente nesta química e nessa ciência do amor. Amar é especialidade de Samana e de Mahindra. Isto é uma ciência cósmica. Vamos aprender essa ciência, não?
Mais uma vez, bom dia para todos. Bom, nós vamos começar só ajudando o grupo como um todo a situar a região onde nós estamos, para que o grupo possa compreender um pouco melhor os fatos que nós temos vivido e trazer para o grupo. O núcleo fica em Teresópolis, na área rural. Lá nós temos algumas fazendas, tem a casa na cidade de Teresópolis e uma outra fazenda na cidade de Friburgo, também na área rural. A BR-116, que é a Rio Bahia, passa na área rural de Teresópolis. E uma via municipal une Teresópolis a Friburgo, que é uma outra área de contato. O núcleo, a parte de Teresópolis, a BR está embaixo e o núcleo está numa montanha a 7 quilômetros, quase 8, acima. Então, a BR está lá embaixo, nós estamos lá em cima, dentro de um vale. Em Friburgo, tem todo o centro de Friburgo. Num determinado momento, sobe-se à esquerda, caminha-se para a área rural e nós vamos novamente para dentro de um vale. Na cidade, nós estamos bem no centro de Teresópolis. As chuvas pegaram toda a região serrana na área rural, sendo que em Friburgo, em especial, se pegou todo o centro de Friburgo. Foi a única cidade que o centro foi todo abalado. O rio, tem um rio que passa por dentro de toda a cidade de Friburgo, esse rio que subiu. Mas lá nós tivemos uma ação de baixo para cima, que foram os rios subindo, e de cima para baixo, que foram as encostas e as casas caindo. Nós estávamos em Figueira no domingo, quando nós saímos daqui. Chegamos lá com o céu azul, com o sol muito lindo. Segunda-feira fazia um céu lindo, foi um dia lindo. E à noite, de segunda para terça, choveu muito. Terça-feira não tínhamos chuva, o tempo novamente estava estável. Passamos um dia tranquilo e terça-noite começou a chover muito. Nós tínhamos alguns irmãos que estavam em São Paulo, alguns irmãos do monastério, e tínhamos combinado que na quarta de manhã os pegaríamos. Eles estariam viajando de São Paulo para o Rio durante a noite. E eu e a irmã Constância tínhamos marcado às 5 horas da manhã para irmos buscá-los, para irmos a Teresópolis, e depois tínhamos que voltar, porque era o dia de saída do carro para ir ao Rio buscar alimento do grupo. E assim fizemos. Durante a noite, nós estávamos no monastério e chovia muito. Choveu muito. Para nós, onde nós estávamos, era uma chuva intensa. Muita chuva. Quando nós saímos do monastério, eu e a irmã Sim, a gente dizia, nossa, quanta chuva, quanta água. Uma água limpa que descia pelas encostas lá dentro do núcleo. Então, era visível que era muita chuva. Muitos raios, muito trovão. Aqueles raios fortes mesmo, mas nada que pudéssemos perceber fisicamente o que estaria acontecendo lá embaixo. Bom, fomos dormir, 5 horas da manhã, eu tinha marcado com a irmã Constância, nós nos encontramos e fomos. Quando nós saímos no portão da Nova Terra, da fazenda que eu fico, que nós viramos para a direita, nós não passávamos. Tinha uma grande encosta já caída. Falei, bom, vamos pela esquerda, que é a outra saída que nós temos. Andamos mais ou menos um quarteirão. Quando chegamos nesse final desse quarteirão, aí uma encosta muito grande, tinha caído com árvores. Aí vimos que não podíamos sair. Aí eu comentei com a irmã Constância assim, irmã, eu recebi um telefonema às 3 horas da manhã do Diogo em Friburgo. Ela disse, eu também. Aí não tínhamos energia elétrica, tínhamos uma barreira imensa dos dois lados, muita chuva, e voltou a chover, né? E os telefones não funcionavam. Falei, bom, vamos voltar, estava escuro ainda, vamos voltar, vamos esperar o dia clarear, e aí vamos com um grupo pegar o trator e começar a mexer nas barreiras para a gente poder sair daqui. Até aí, nós achávamos que era mais um momento daquele onde uma chuva, porque vinha chovendo, né? E lá, em função de todo o desgaste que a lavoura promoveu na região, é natural chover e cair barreiras. Não naquela dimensão da que nós tínhamos visto da esquerda, mas não é nada tão absurdo. E aí o grupo acordou, nós começamos os primeiros movimentos, pegamos o trator e fomos pelo lado direito, que seria a melhor estrada a princípio, porque por essa estrada chega um momento que a gente sai da estrada das fazendas e entramos dentro de uma fazenda, que é toda em lajota, e descemos até a BR. E aí começamos esse trabalho. Quando nós fomos descendo, nós fomos vendo a intensidade das barreiras caídas na nossa área, os postes caídos, os fios pelo chão, e estamos descendo. E aí começou a chover, estava chovendo. Bom, quando nós chegamos na BR, a água cobria um dos meninos do grupo, que tem quase 2 metros de altura. Nós estávamos no trator e a água pegava a roda da frente do trator, que é a mais alta. E a sensação que nós tínhamos na BR é que o asfalto estava mole. O asfalto era mole, mas é porque nós estávamos em cima do barro, em cima da lama. O rio, ele subiu para a esquerda e subiu para a direita. Ele tomou conta de toda a região. Ele pegou as casas que estavam no alto. É inacreditável, é inacreditável. Casas que estavam aqui no alto, o rio estava aqui embaixo, ele subiu, mas ele subiu assim, quase 2 metros nas casas de cima. Então, as casas que estavam na beira do rio, elas foram todas levadas pela água. Essa água chegou na nossa região exatamente nesse horário que nós estávamos saindo, entre 4 e 6 horas da manhã. Como muitas pessoas da região trabalham em Teresópolis, muitos estavam acordando nesse horário. E alguns viram a água do rio subindo. O comportamento das pessoas a princípio é o seguinte, elas contando, elas viam a água chegando e aí elas começaram a pegar as coisas de valor, CD, TV, DVD, tudo com D, né? CD, DVD, e colocaram em cima do guarda-roupa. Foram colocando em cima do guarda-roupa. E aí as pessoas que saíram para o trabalho, para pegar o ônibus, é que viram o que realmente estava acontecendo e voltaram correndo para casa para dizer, saiam todos. Aí foi questão de segundos, de retirar as pessoas e a água e tomando conta, e as pessoas começando a subir, a água subindo junto, e as pessoas indo para cima do telhado. Tem uma história de uma mãe que ficou do outro lado do rio com 2 crianças em cima da casa, e o rio foi levando pedaços da casa, pedaços da casa, pedaços da casa, e ela agarrando as crianças. Aí um rapaz do outro lado do rio arrumou um barril daqueles com tampa e disse para ela, eu vou jogar o barril, E você coloca as crianças dentro do barril, fecha o barril e solta que eu puxo o barril. E assim ela fez. Ele jogou o barril, ela botou as crianças lá dentro, ele puxou, porque o rio, gente, veio com muita violência. Não era só um rio que subia, tinha uma força. Porque o espaço, vamos dizer que o rio ocupava um espaço dessa fila aqui. No final, ele tinha assumido um espaço dessa largura. E aí, o rapaz jogou de novo o barril e disse para ela, agora você se agarra no barril que eu vou te puxar. E assim ela fez, e aí ela foi retirada. A primeira coisa que me chamou a atenção, na medida que nesse primeiro dia nós fomos andando, para ir vendo, nos comunicarmos com a polícia, com o corpo de bombeiro que já estava lá, né, com todas as autoridades, falarmos que nós estávamos bem, apesar de estarmos ilhados, se eles poderiam se comunicar com as pessoas da cidade, para dizer que estava tudo ok conosco, e nos colocarmos disponíveis, apesar da nossa estrada estar complicada, mas que nós poderíamos receber lá em cima quem eles quisessem, né, para serem ajudados. Aí era impressionante, porque nós andávamos 50 metros de total desastre. Em tudo, tudo, não tinha nada em pé. Os postes, imagina que o poste é o meu braço. E aí eles caíam assim. Postes de concreto, o ferro estava torcido, virado. Você dizia, nossa, que força é essa que pega um poste desse e vira desse jeito? Postes pela estrada, fiação, assim, era a coisa mais comum, não ficou nada em pé, não tinha nada em pé. Os asfaltos foram cedendo e rompendo. E aí, num determinado momento, não tinha nada, gente, assim, estava tudo virgem, tudo inteiro, tudo em pé, não tinha nem água, não tinha barro. Você dizia assim, bom, então não aconteceu nada aqui, aqui não choveu, assim, que lugar é esse? Aí você continuava andando, aí daqui a pouco uma terra caída, um asfalto cedido, um buraco na tua frente, uma ponte arrebentada. Você dizia, não, aqui choveu, aqui aconteceu. Essa foi a parte que mais me chamou a atenção. Tem um vilarejo indo para Friburgo que se chama Bom Sucesso, porque os vilarejos lá são quase cidadezinhas, pequenininhas, muito bonitinhas, muito arrumadinhas. Quando nós entramos por Bom Sucesso, que a gente ia andando, parecia que não tinha acontecido nada em Bom Sucesso. Isso já no segundo dia que a gente estava fazendo o movimento. Quando a gente chega no final da cidade, assim, mas ainda dentro da cidade, tinha uma ponte. Do lado que nós estávamos, da ponte, era um lugar assim, limpo, sem água, sem barro. Quando você olhava para a ponte, tudo arrebentado, tudo destruído, as casas do lado de lá cheio de lama. Aí na hora, no meu coração, veio assim, eu falei, meu Deus, que lei é essa que diz assim, aqui água você passa, aqui água você não passa. Porque é como se fosse essa mesa, e a água passou aqui e derrubou tudo e sujou tudo, e a toalha ficou limpa. Mas limpa, gente, não é só não molhado, não é só seco, limpo. Não tinha nenhum sinal do lado de cá da tragédia, e do lado de lá, muita tragédia. Não é assim, ah, uma árvore caiu ali, ah, tá vendo ali como... Não, é muita tragédia. Paus, aí você via que o rio tinha passado, tinha trazido árvores, tinha corpos que foram jogados no rio na cidade de Teresópolis, foram ser resgatados na cidade de São José do Rio Preto. Um rapaz que foi jogado rio abaixo, um rapaz novo, ele parou numa árvore e ficou lá na árvore, machucado, porém vivo, consciente, agarrado lá, esperando socorro. Teve a história de uma moça que a casa dela foi sendo comida. Bom, quem vê TV deve ter visto isso. E ela, no final, ficou em cima de uma parede assim. E do lado dela tinha um prédio. E os vizinhos jogaram uma corda para ela. e pediram para ela se amarrar, só que ela estava segurando os cães e ela não queria soltar os cães. E diziam para ela, não, se amarra que a gente vai te puxar. Bom, ela conseguiu se amarrar ainda segurando os cães. Só que ela tinha que se jogar na água, porque a água estava subindo, para poder ser retirada. E no que ela fez esse movimento, ela não conseguiu mais segurar os cães. E aí no depoimento dela, a maior tristeza dela era o fato dela não ter conseguido levar os cães com ela. Um pai ficou 10 horas com um filho de 6 meses, porque ele estava dando banho no filho quando ocorreu a situação. Ele ficou 10 horas alimentando o filho pela própria saliva. A criança ficou chupando a saliva dele, porque ele ficou dentro do escombro. A criança não tinha um arranhão, tinha nada. Saiu inteira, né, de baixo, ficaram 10 horas debaixo daquele soterramento. Então, assim, eu estou contando essa parte porque a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, foi a nossa total impotência. Total impotência. Inicialmente, humanamente, nós não podíamos fazer nada. Nada. Sim. Nós, como grupo de serviço, estávamos ilhados. Quase virando vítimas. Isolados, sem alimento, sem luz, sem comunicação. Aí, num determinado momento, nós vimos um helicóptero lá em cima do núcleo, assim, era um helicóptero que queria chegar até o núcleo, porque a juíza da cidade e o grupo da cidade, que eu tinha certeza que estava atuando na cidade, estavam mesmo, tinham já se comunicado, e aí o grupo tinha arrumado um helicóptero com mantimentos para levar até nós. Mas o helicóptero não podia descer por causa do tempo. Quando nós fizemos essa primeira saída na BR, vejam como que tem toda uma outra lei acontecendo junto, que, na verdade, a sensação que eu tenho é que nós precisamos apenas ir seguindo uma instrução que parece que vai se manifestando a cada momento, a cada segundo, mas que ela não tem uma ordenação mental. Como se você fosse ouvindo assim, bom, agora vem aqui, e aí você vai, agora aqui. E na medida que você vai respondendo a essa instrução, muita coisa está lá acontecendo e te esperando, e que são as situações que a gente precisa viver. Porque num determinado momento nessa BR, quando eles começaram a deixar só os moradores fazerem movimentos, até para saírem das áreas de risco, ou buscarem alimento, buscarem água, toda Teresópolis, toda a região, uma região de abundância de água, de abundância de cachoeiras, não tinha uma água para beber. Nenhuma água. Então, que nós fomos passar numa área bem apertadinha, assim, bem estreita. Aí veio o corpo de bombeiro, com 2 carros, e passando no mesmo lugar, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para passar aqui agora? Se um dos dois vai ter que dar ré. Aí eu me ajeitei o máximo possível para a direita, ele também fez a mesma coisa, e aí a gente se encontrou. Como eu estava me comunicando com as autoridades, eu parei o carro para falar com eles, para dizer que nós éramos da Gamboa e que nós estávamos disponíveis para receber qualquer vítima e qualquer família que o corpo de bombeiro tivesse condições de levar lá em cima. E aí ele disse assim, ah, vocês são da Gamboa? Eu falei, somos. Aí ele, nós estamos indo para lá. Eu falei, vocês estão indo para a Gamboa? Sim, nós vamos lá resgatar 20 crianças e uns adultos que estão ilhados lá de um abrigo. Eu falei, um abrigo na Gamboa? Sério, gente, eu fiz essa cara. Fiquei, um abrigo na Gamboa? Ele é um abrigo, foi uma promotora. Eu falei, uma promotora? Eu falei, não foi uma juíza, não, a juíza tal? Ele falou, isso mesmo. Eu falei, ah, somos nós. Eu falei, não é um abrigo, não, é uma outra coisa, mas tudo bem. Eu falei, somos nós. Eu falei, mas nós estamos bem. Foi através deles que nós conseguimos mandar o primeiro aviso para Ana Lúcia, na cidade. Aí nós demos os telefones. Tinha uns bombeiros lá que nós conhecíamos por causa da época do fogo, da época do incêndio. Então foi fácil o contato com eles. E aí a cidade teve a primeira informação sobre nós, através dos bombeiros. E aí nós começamos, o primeiro trabalho que nós fizemos foi basicamente de ofertar o trator para que as estradas pudessem ser ajudadas, né, e serem abertas em algum nível. Aí tem um menino lá da região que fica conosco. Isso também é um outro ponto importante, porque o teatro que nós temos é um teatro pequeno e nós arrumamos com um vizinho emprestado uma lâmina, sabe aquela de frente? Mas ele é um teatro muito pequeno. Todas as pessoas que trabalharam conosco nesse primeiro momento diziam assim para ele: nossa, se você faz isso com esse teator, imagina você com uma retroescavadeira. Porque era uma retroescavadeira. Sim, uma outra lei também viveu aquele teator, porque até entrar em buracos que aquele teator não entraria, segundo as pessoas, porque teve pedaços da estrada de uma das nossas saídas, a saída do posto, que fez quedas que abriram buracos dentro da estrada, então ninguém passava. Então nós tivemos que pegar a terra, jogar e criar uma estradinha. E esse trator tão pequenininho, com um adulto e quatro jovens, fez essa tarefa. E foi nessa energia que o grupo da região começou a sair de casa e a vir trabalhar conosco nesse primeiro dia, porque eles não estavam acreditando no trator, achavam que a gente estava em situação de risco, que as encostas iam cair em cima da gente, né? Mas a gente sentia que a gente tinha que desobstruir, porque se nós não tirássemos alguma coisa, nós não seríamos úteis. Como que nós íamos ajudar as famílias que estavam lá embaixo? Nós falávamos muito disso, né? Nós ficávamos assim: Senhor, Senhor. Porque a nossa situação dentro da fazenda, com todas as encostas que caíram dentro da fazenda, com a estrada que ficou difícil para o carro passar, mas nós estávamos no paraíso. Nós só não tínhamos luz, porque água nós tínhamos. E não tínhamos comunicação. Aí, imediatamente, nós, um dos grupos entrou em oração, nós pedimos uma das terras, que é a terra consagrada, que fizesse a tarefa da oração, e ficaram orando em dupla, de hora em hora tocava uma dupla, o restante do grupo. Lá na terra consagrada tem uma parte da terra que nós não temos água por gravidade, e é a parte que nos alimenta. Então nós tivemos que ficar carregando água lá de baixo para subir, e uma parte do grupo ficou com essa tarefa, carregando água, a outra parte retirando, limpando as áreas, né? Quedas de árvore, quedas de galhos pesados, galhos de eucalipto, varrendo, arrumando. Um outro grupo com as crianças. Hoje, lá no total, são 33, incluindo os jovens. Porque do mês de dezembro para cá, nós recebemos mais 3 crianças, uma de 7 meses e 2 pequenas, uma de 2 anos e pouco, outra de 5, e elas estavam lá conosco. Então, um grupo ficou com as crianças, né, ajudando com as crianças, mantendo lá, fortalecendo também o trabalho da oração com elas, e o restante do grupo, primeiro se perguntando o que fazer. Aí a primeira coisa que a gente viu que a gente tinha que fazer é não virar vítima. Assim, nós não podíamos virar vítima, e nós tínhamos tudo para virar vítima, mas nós não podíamos virar vítima. E aí, no terceiro dia, né, Ana Lúcia? Isso foi na quarta e na quinta, nós ficamos no trabalho da estrada, fomos resgatar alimento para o grupo, porque o grupo não tinha alimento, para os animais. Lá nós temos muitos animais, pelo menos uns 50 cães, pelo menos uns 60 gatos, mais os animais de porte grande. Mas a nossa área era uma área perto do caos que nos rodeava, tanto em cima quanto embaixo, era uma área que a gente podia dizer: aqui não aconteceu nada. Comparando, lá não tinha acontecido nada. O nível de comunicação era nenhum. E a gente dizia assim: meu Deus, a gente não desenvolveu a telepatia e acabou a comunicação via humana. E agora? Como que nós vamos fazer? Essa foi, tanto para o grupo da cidade, quanto para o grupo da fazenda, talvez uma das provas mais difíceis, porque nós tínhamos que ficar na fé de que estava tudo bem, estava tudo certo, e tudo seria resolvido como tinha que ser resolvido. E o grupo da cidade também. E o grupo da cidade tinha que atuar onde estava sendo mostrado para o grupo atuar. Porque os abrigos na cidade são imensos, são inúmeros, né? Abrigos de emergência, porque a cidade não tem abrigos para acolhimento, a cidade não tem como acolher corpos desencarnados, não tem. Então, os corpos iam sendo colocados em frente à delegacia, na rua, né, esperando identificação. Isso no primeiro dia tinha um efeito. Imaginem no segundo dia, aqueles corpos. Um dos jovens que vive conosco, a mãe e a irmã passaram pelo soterramento. A irmã morava conosco já um pouco, já um certo tempo, mas ela tinha saído para um trabalho, já tinha que ter voltado, não voltou e a casa caiu. Com essa história do celular, até onde o celular teve comunicação, muitas pessoas registraram o que estava acontecendo e muitas pessoas partilharam o que estava acontecendo com a outra, que foi o caso específico da mãe e da irmã de uma das jovens que mora conosco, porque caiu a caixa d'água dela e aí ela ligou para outra irmã que mora na cidade para dizer que a caixa d'água tinha caído. E aí, quando ela disse isso, a irmã disse para o marido: fulana está aqui no telefone dizendo que a caixa d'água caiu. Ele disse: diga para ela sair de lá agora. Aí não deu mais tempo. Quando ela voltou para o telefone, ela já escutou: socorro, socorro. E aí aconteceu tudo. Uma percepção que se teve quando se foi na casa, porque lá tinham 4 cães, 3 sobreviveram. E nós fomos lá buscar esses cães, porque outro trabalho que está ocorrendo na cidade é o resgate dos animais. Muitos animais abandonados e muitos animais nas áreas onde os corpos estão soterrados. Então, se sabe que as pessoas estão lá porque o cão está lá parado, fielmente lá parado. Então, a autoridade vai lá, começa a cavar e realmente encontra os corpos. E uma percepção que se teve, que o que dificultou elas saírem é porque na hora que ela estava telefonando, a outra estava pegando roupas, pegando coisas para sair de dentro da casa. Um ponto que está sendo refletido aqui conosco sobre a nossa mudança de consciência, sobre uma atitude que nós precisamos mudar, acho que até para não precisarmos de tantas emergências, porque parece que essas emergências mudam algo em nós. Uma coisa que me chamou muita atenção é o potencial de amor que nós temos e o quanto que ele precisa de terras caindo. No caso do núcleo, por exemplo, o núcleo nunca foi tão ajudado, nunca recebeu tantos recursos, tantas possibilidades. E eu não sabia que existia tanta gente que sabia do núcleo. E as pessoas mandando, pessoas atravessando estrada. Teve um grupo que foi para lá com 3 carros, 2 carros, um carro era tracionado, o outro não, e fizeram a tarefa assim, foram até um ponto, passava para o carro tracionado ia até um lugar, e aí um grupo da fazenda veio a pé encontrar com o carro tracionado, e aí os alimentos e as doações iam sendo dadas para as pessoas. Aí surgiram os vizinhos com os carrinhos deles também, que não são tracionados, mas parecem que são, porque eles são tracionados. É impressionante, o grupo da lavoura é todo tracionado. Eles olham um buraco assim, né, e eles são muito devotos. Eu acho que eles dizem: Senhor, estás aí? Porque eu estou indo. E não tem lugar que eles não passam com aqueles carros, fusquinhas, aqueles saveirinhos de 1940, sabe? Porque o carro faz um barulho, você sabe que o carro está vindo de longe. E são esses carros que estão retirando as vítimas e as pessoas do lugar. Porque tem ali uma energia de coragem. São essas casas que estão abertas. Quando se começou a recolher as pessoas, isso também é um ponto para a gente refletir. As pessoas, muitas das pessoas preferiam ir para um lugar assim, ficar todo mundo apertadinho lá na casa do fulaninho, do parente, longe, do que receber um grande abrigo. Isso também é um ponto para nós refletirmos. Isso foi algo que me chamou também muita atenção. Lá em Friburgo, foi uma situação também muito parecida, porque o grupo viu a água caindo, mas também não viveu nenhuma experiência interna de catástrofe. Só a água. E aí, o irmão que tinha nos ligado às 3 da manhã, que é de Friburgo, assim que amanheceu, que ele viu toda a situação, ele tentou ir até a nossa área, conseguiu chegar lá. Lá é a área que hoje acolhe o maior número das doações, né, da rede de serviço, essa casa. Então, ele foi lá buscar, porque ele sabia que lá tinha. E quando chegou lá, o grupo disse, mãe, o que está acontecendo? Disse, o que está acontecendo? Venham comigo. E o grupo de Friburgo foi para as ruas de Friburgo, foi trabalhar, né, foi atuar nos abrigos. Alguns dos irmãos dormiram, inclusive, nos abrigos, né, junto com as pessoas. Porque como em Friburgo aconteceu no centro, a calamidade ficou muito exposta, a quantidade de corpos pelo meio da rua. E junto, muito interessante, tinha um dos meninos do grupo, de 14 anos de idade. Ele atuou lá ativamente nos resgates. E é muito interessante porque esse menino, ele tem, entre aspas, uma doença grave, né, séria. Ele é considerado uma pessoa doente e ele foi extremamente saudável, extremamente forte, serviu. Ele disse que nem lembrava dos remédios que ele tinha que tomar. Ele nem sabe se tomou, porque acho que não tomou, porque quando ele saiu da fazenda para ir, porque quando saíram da fazenda para ir para a cidade, como não parava de chover, as calamidades foram aumentando. E aí teve um momento que eles não podiam sair de lá, da cidade, para voltar para a fazenda. Eles ficaram 6 dias direto lá. O prédio de um dos irmãos do trabalho é um prédio bem alto, bem alto. No centro de Friburgo, a água chegou no segundo andar e o prédio está condenado. Então, eles saíram de lá. Uma irmã que trabalha na plataforma de petróleo estava embarcando, imediatamente desembarcou, saiu, voltou para Friburgo. A casa dela não estava condenada. Aí juntou pessoas lá. Uma das irmãs do trabalho, a casa dela é no alto, a casa caiu a maior parte, perdeu o carro, mas estava lá na ação, junto com todo mundo, servindo, porque a situação de Friburgo foi muito séria. Ainda teve em Friburgo um fato seríssimo que foi filmado por causa dos tais celulares e também da televisão que estava lá. Que num determinado momento daquele caos já implantado, houve um boato de que o dique de Teresópolis tinha rompido. Eu vi essa cena pela TV, porque eu estava em Teresópolis na sexta-feira, na cidade. Gente, as pessoas correndo pelo meio da rua, sem direção. O Miguel falou, esse jovenzinho do núcleo, que eles estavam lá, de repente, todo mundo correndo. Todo mundo que estava no abrigo, largando as pessoas lá, assim, e todo mundo perguntava, por que você está correndo? Por que você está correndo? Não, a água está vindo, o dique rompeu. E a repórter, eu vi essa cena, a repórter passou por uma pessoa e perguntou, minha senhora, por que a senhora está correndo? E ela dizia, não, o dique, a água está vindo, está todo mundo correndo, a água já está perto. A repórter imediatamente colocou a capa, chegou o carro da reportagem e ela disse, estamos encerrando a reportagem, temos que sair daqui agora, e aí cortou a cena. Era um boato. Na quarta-feira foi o auge do processo. Na sexta-feira, quando eu cheguei em Teresópolis, o centro de Teresópolis não sofreu nada. Toda a área afetada, de quem vai do núcleo para Teresópolis no sentido Rio, era o lado direito de quem descia para Itaipava e o nosso lado, né, o lado norte. Então, a cidade estava perfeita, com os abrigos, todas as lojas fechadas, todas. E se sabia que as pessoas estavam precisando de suprimentos. É porque assim que se abriu o comércio, na sexta-feira, quarta, quinta, tragédia, chuvas ainda. Sexta ainda tinham chuvas, parando, mas com chuvas. Porque assim que abriu, houve saqueamento. E aí começou 4 rolos de papel higiênico, R$ 46. Uma caixa de velas, R$30. Em todos os mercados. Uma caixa de chuchu, que quando o preço está bom, custa R$8, estava a R$80. Nós passamos uma situação difícil, que quando nós tentamos sair para telefonar, nós queríamos andar no sentido contrário, andar no sentido norte, porque tínhamos falado que a 20 e poucos quilômetros lá do núcleo, na BR, era possível telefonar, tinha uma antena em pé. Então nós íamos para lá, éramos eu e a irmã Constância. E aí tinha um caminhão, bem perto do núcleo, assim, entre duas terras do núcleo, na estrada que passa, ele tinha caído num buraco. Por que ele tinha caído no buraco? Porque ele era um caminhão carregado de chuchu. Quando a pessoa ficou sabendo que a caixa de chuchu estava R$80, ele botou 400 caixas de chuchu dentro do caminhão, enrolou uma corrente nas rodas, uma corrente qualquer, a corrente não deu conta, e aí fez um buraco muito grande, e ele ficou ali parado. Ele ficou parado e todo mundo que vinha atrás dele ficou parado. Aí, para nós nos comunicarmos melhor com todos, nós tivemos que usar uma via de carro. Você quer contar essa experiência do carro? Acho que seria bom.
Então, saímos com o Rodrigo, né, que é uma pessoa muito, um ser muito experiente, aproveitando no momento em que encontramos com ele, né, o pai estava junto, o pai dele, que é uma pessoa da região, pessoa muito simples. Então, ele foi nos contando que, quando ele era criança, ele vive ali desde criança. E quando ele era criança, o rio, esse rio que subiu, ele era muito largo. Ele tinha um leito largo, era um rio que tinha um porte. E quando a estrada foi construída, ele conta que passava lá de bicicleta, ele ainda era criança, e dizia, o que estão fazendo com o rio? Porque eles estão estreitando o rio, porque foram aterrando para construir a estrada. Então, mudando o rio fazendo curva no rio, aterrando o rio, e o rio foi ficando estreitinho. E ele disse, mas como pode fazer uma coisa dessa? Como que a gente pode estreitar um rio? E ali foi feito assim, foi estreitando, foi aterrando, depois as casas foram sendo construídas em cima desses aterros. E ele disse que quando ele viu tudo isso acontecer, hoje, ele disse, o rio voltou para o lugar. Porque era exatamente o leito do rio, há tantos anos atrás, ele voltou a ter aquele leito. Então, a gente teve a sensação, né, de que o rio, na verdade, naturalmente, ele tinha a capacidade de receber toda essa chuva. Ele tinha a capacidade de receber muita água, porque ele tinha um leito muito grande. E nós fomos ali, estreitamos o rio, construímos casa, a chuva veio e o rio voltou para o lugar. Então, ele foi nos contando isso no caminho. E fomos passando por um caminho de... Ainda existia muita lama nesse momento. Era um grande sabonete. O carro fazia assim, assim. A gente só olhava para o despenhadeiro e orava, né? E não tinha o que fazer, era só orar mesmo. Nem a pé daria para passar, porque era muito barro. A gente afundava, andava de patins. Então, quando conseguimos passar por toda essa... Foi uma pequena aventura para chegar até a BR. Aí sim, fomos procurar um lugar para telefonar, para poder dar notícias. E aí seguimos muito pela BR, até que chegamos em um lugar onde tinham muitos carros estacionados. Eram muitos carros estacionados e pessoas do lado de fora falando no celular. A gente disse, é aqui. Mas era uma cena... Parecia mesmo que a gente estava dentro de um filme. Porque era no meio de uma BR. Então, nós descemos, começamos a fazer as ligações e um fato me chamou muita atenção quando eu liguei aqui para Figueira e estava falando assim, não, está tudo bem, aqui não aconteceu nada, a gente está muito bem. E nesse momento passa um senhorzinho por mim, ele estava com o telefone celular também, e ele dizia para a pessoa, morreu todo mundo, perdi tudo. Mas o que eu senti nesse momento... Foi uma dor, como se algo dissesse assim, não está tudo bem, morreu todo mundo, eu perdi tudo. É como, tá tudo bem com quem? E a gente começa a refletir, quem sou eu, quem é o outro? O que realmente está acontecendo, né? Porque a dor daquele homem, de repente era a nossa dor também. Então nós procuramos, como nesse momento a gente ainda não podia fazer muitas coisas ativamente ali na região, porque a gente não tinha como sair, nós colocamos muito, toda essa nossa intenção na oração para realmente fortalecer tudo isso que a gente podia fazer estando lá dentro do núcleo. E realmente foram orações muito fortes. E eu também pensava, será que precisamos de desastres, precisamos de cenas como essas para que a gente realmente coloque a nossa vida na oração? Porque as orações são de um jeito e, de repente, quando tudo isso acontece, a gente ora fervorosamente. E eu fiquei pensando, como fazer para que a gente não perca isso? Como fazer para que daqui passe uma semana, duas, um mês e a gente não volte ao estágio anterior? Porque a gente não tem um estímulo interno, um estimular internamente. Então, o que eu tenho sentido é como fazer para que essa experiência possa levar a gente adiante e expandir esse grau de amor que a gente tem dentro da gente. Como a Pâmela estava falando, quantos seres se descobriram nesses dias agora que tem um potencial de serviço, que tem um potencial de amor, que pode fazer coisas que nunca imaginou, que sempre considerou impossíveis ou improváveis, e nesse momento conseguiram, e nesse momento se doaram. E nós percebemos que é nesse momento que a gente dá tudo. Só que como essas coisas estão acontecendo, e quando a gente está lá, a gente vê aquelas pedras daquele tamanho, gigantescas, no meio da rodovia, e é tão grande aquilo, e a gente sabe que isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, quanto tempo temos para realmente transformar isso na gente? Quanto tempo eu tenho para dar tudo de mim? Pode ser um minuto, porque quando tudo isso aconteceu, foi assim. As pessoas estavam em casa, e em questão de minutos já não tinha mais casa, já não tinha mais nada. Então isso, nós sabemos que pela purificação toda que já começou, isso vai acontecer ainda muito. Em muitas partes do mundo isso vai só aumentar. Então a reflexão que a gente ficou tendo é, o que eu estou fazendo agora? Porque não vai ter outro momento. Daqui a alguns minutos pode ser que já não exista mais nada aqui. Então o que eu estou fazendo nesse momento? E nós sentimos na oração também muito que nós estávamos no monastério, numa sala pequena, e a sensação que dava é que a sala ficava cheia, 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 tinha muita gente lá. Mas o sentimento é de que eram seres que estavam lá conosco pedindo ajuda, querendo entrar naquela energia da misericórdia. Então a gente tinha que orar mais e orar mais forte. E a gente viu como aquilo era real. Porque quanto mais a gente se doava, mas aquela situação toda a gente sentia até uma sensação de alívio internamente, como se algo realmente, como se não, algo realmente estava acontecendo ali. E aí a gente pode ver a oração também na prática, as coisas realmente acontecendo.
No domingo, quando nós estivemos aqui, o José entregou para nós 3 CDs da partilha do dia 5. Na quarta-feira. E foi muito interessante, são as pautas de Muriel. E ele entregou uma para a irmã Constância. Me chamou e me entregou uma. Daqui a pouco ele me chamou de novo e me deu outra. Aí eu olhei assim e falei, ah, de novo? Falei, outro CD? Falei, bom, José está me dando, eu vou levar. E nós ouvimos esse CD na terça. A catástrofe foi de terça para quarta. E para nós ouvirmos na terça, em função da chuva que já estava acontecendo, da barreira que nós já tínhamos, né, que já estava começando a cair, nós não podíamos ficar na mesma área. Então, um CD foi para uma área, um CD foi para outra área, e todo o grupo pôde receber a instrução no mesmo momento, inclusive as crianças. Porque, inclusive, as crianças participaram daquele momento. E aí o que me chamou a atenção quando tudo estava acontecendo é exatamente com que ouvido nós estamos ouvindo a instrução. Porque nesse CD, inclusive, ele diz agora. Agora. Agora, para enxergar o agora, a gente tem que passar por uma experiência daquelas. É agora, agora é agora. Ah, agora, agora. Quer dizer, quando a gente escuta agora, o que que nós estamos escutando? Porque realmente, assim, o que ficou presente para mim, tem um ensinamento que nos é dado há muito tempo, que diz que nós precisamos ser aquilo que nós nunca fomos. Que aquilo que nós fomos foi importante para nos trazer até aqui. Mas, para sermos úteis ao plano, cada um precisa ser aquilo que nunca foi. Porque a sensação primeira que dá é de uma impotência humana em todos os níveis. Nada do que a gente é, nada do que a gente tem, nada do que a gente dispõe é efetivo e nem disponível. Porque vejam só, o abrigo de Teresópolis, o abrigo maior, o grande abrigo que foi feito no ginásio do Pedrão, está lá com mais de 17 mil pessoas dentro daquele abrigo. E essa semana, passando na cidade, né, porque agora os movimentos já estão maiores, as estradas ainda estão caóticas, mas está melhor, tem uma placa na porta, no portão, parece construtora. Sabe construtora, quando você passa, está escrito assim, precisa-se de operário, precisa-se de encarregado, lá está escrito assim, precisa-se de voluntários. Tem uma semana e meia. Isso que a irmã está colocando é muito sério. Como que a força que nos rege, a que nós elegemos, tem que vir de fora. E tem todo um trabalho que a humanidade vive, de dentro para fora, uma instrução claríssima, aí nos ensinando a revisar, a resgatarmos o nosso EIOU, a colocarmos esse EIOU como base, aumentarmos o nosso estado de prontidão, estarmos mais despertos. Isso todos os dias. Falando das redes, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então já está configurado oração, instrução, serviço e cura. É algo que nós, pelo menos, há 25 anos, pelo menos, junto, conscientemente, temos tido a oportunidade de viver. E, num momento de calamidade pública, precisa ir para um portão numa cidade que tem todo um, já um grupo atuando, um grupo ativo, né? A própria cidade do Rio, mas tem que estar escrito, precisa-se de voluntários. Quantas pessoas nos ligavam perguntando, precisa de alguma coisa? Eu não sei o que dizer nessa hora. Aí eu sempre digo, dê o que você tem disponível. Porque as necessidades são tantas que eu não sei o que eu vou dizer. E primeiro, as necessidades, isso que a irmã falou, é importantíssimo. Não é o que eu preciso, não é o que o crescendo precisa. É o que está sendo mostrado que é necessário. E a maior necessidade, gente, para mim, para que o resto possa acontecer, é que a gente libere a nossa energia de amor. Agora, já, porque eu não sei o que vem daqui para frente, mas nós sabemos que em função do nosso comportamento, da nossa atitude, a purificação vai ter que agir, né? Está agindo, porque é através dessa dor que a gente está se transformando. Agora, se nós formos receptivos ao amor, como nós somos a dor, né? E o amor já está conosco desde sempre, talvez a gente não precise de tantas situações tão duras, né? Para que tudo isso possa ser quebrado e, como disse o irmão, essa capa que é tão impermeável possa começar a ficar mais permeável. E aí a vida cósmica, os irmãos maiores que realmente podem hoje resgatar toda essa vida planetária, regenerar, reconduzir a nossa consciência, possa fazer o que tem que ser feito. E outro ponto importante é assim, as crianças todas que estão no núcleo, por exemplo, estão muito preparadas para a ação. No primeiro momento, quem saiu em campo eram 4 meninos de 14 anos, junto com o Rodrigo. E eles eram, quando nós recebemos a notícia da morte da mãe e da irmã de um dos jovens que está dentro do núcleo. Eles estavam no trabalho de oração quando a pessoa chegou para dar a informação. Aí a informação foi dada para uma das jovens, para uma das meninas de 15 anos. Ela saiu de lá, assim, pávida, como se não tivesse ouvido nada. Dois ouviram, ela e o outro de 15. O outro voltou para a oração, onde estava a pessoa que a mãe tinha morrido, e lá orou, ficou lá orando, 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 orando. Ninguém percebia que ele sabia nada. Ela chegou na casa, entrou. Quando ela me viu, ela me abraçou. Eu já sabia, eu tinha recebido a comunicação na madrugada, mas nós estávamos esperando a confirmação para não criar nenhum alarde. Ela me abraçou e disse assim para mim: eu sou muito fraca, como que eu vou ser útil? Eu sou muito fraca. Aí eu entendi, eu falei: porque você já sabe o que está acontecendo? Ela disse: como que eu vou ajudar a fulana? Eu não tenho condições de ajudá-la. Eu falei: não, você tem condições, sim, você tem condições. Respira, lava o rosto, que nós vamos sair com ela agora, nós vamos colocá-la numa ação conosco. Aí saiu eu, ela, o jovem que sabia e a jovem que tinha perdido a mãe e a irmã. Saímos para resgatar alimento. E eu procurando uma situação que eu pudesse contar para ela, para ver o que a gente ia fazer, se ela ia querer ir até lá, o que ia ser feito. E nós estamos nas emergências. Quando eu achava que tinha uma situação, entrava uma emergência. Daqui a pouco entrava outra emergência. E nós estamos indo. Aí fomos, aí conseguimos alimento. E ela cheia de energia, e botando os alimentos no caminhão, e não sei o quê. E aí no lugar que nós estávamos, tinham colocado um gerador e a televisão mandando todas as informações. E ela olhava para aquelas informações e eu perguntando: Senhor, Senhor, qual é a hora de eu falar com ela? Fizemos tudo e eu não falei nada. Aí estamos voltando. E a estrada caída à direita, a estrada caída à esquerda, as pessoas carregando bolsas, as pessoas saindo, e pontes, corpos ainda sendo resgatados, e ela olhando, e ela falando, e eu não encontrava o momento de falar com ela. Subimos a nossa estrada mais complicada, e ela cheia de energia e dizendo: não, quando nós chegarmos nós vamos fazer isso, porque nós vamos fazer aquilo, e vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. E tá bom, estamos indo. Chegamos na porta do galpão das terras consagradas para liberar os alimentos. Aí começou a chover, aí tínhamos que liberar os alimentos rápido, aí convocamos todo mundo que estava em oração para vir ajudar. Estamos tirando os alimentos, estamos tirando, tirando. Aí tiramos tudo, aí chegou uma pessoa, acho que foi o Rodrigo, virou para mim e disse assim: e aí? Aí eu disse assim: ainda não conversei, vou conversar agora. Aí entramos dentro do carro, na direção como se estivéssemos saindo, o carro parado, eu no banco da frente, ela no banco de trás. Eu olhei para trás e disse para ela: a tragédia chegou um pouquinho perto da gente. Aí ela olhou para mim, falei: tua mãe e tua irmã. Não precisei falar mais nada. Aí ela chorou, chorou, chorou. Eu falei: chore, mas lembre de uma coisa, você tem Maíndra. Chora e clama por Maíndra. Mas você tem Maíndra, você, agora você tem que colocar em prática todo o ensinamento e toda a força que foi trabalhada dentro de cada um de nós. Então, se isso está acontecendo, você tem essa força dentro de você. E o pai dela é um ex-alcoólatra, né? Um alcoólatra, e ele colabora conosco nas obras do núcleo. Foi uma forma que nós encontramos de ajudá-lo. Então, de segunda a sexta, ele fica conosco. Sábado e domingo, ele ia para a casa da esposa. E ele estava lá. Aí eu deixei ela dentro do carro e fui falar com ele, fui conversar com ele. E uma preocupação grande com ele, porque ele é cardíaco em função do alcoolismo, a pressão sobe, e ele, como ele mesmo diz, ele não chora, o que para mim era pior. E aí eu fui conversar com ele, e aí dei a notícia para ele. Ele começou a andar de um lado para o outro, e aí eu disse para ele, eu falei: olha, chora se você quiser, sim, é um direito que você tem, e eu acho que você devia chorar. Aí ele batia na parede, batia no peitoral das coisas, e ele disse para mim assim: hoje eu já tomei 50 miligramas de captopril, agora eu vou tomar 75 miligramas de captopril. Eu falei: meu Deus. Eu falei: tá bom, Você vai tomar 75 miligramas de captopril, mas se você chorasse um pouco, você tomaria menos captopril. Ele falou, não, eu não choro. Não choro. Eu falei, bom, o que que você quer fazer? Nós estamos aqui para te apoiar. Aí disse para ele, para onde iam os corpos, porque estava difícil tirar os corpos da cidade para poder levar para uma outra cidade. No caso, eles são da área norte de Minas. Aí nós ficamos sabendo que uma parte da família tinha vindo a pé. Isso que o irmão falou é muito real. A família, quando soube do acontecido, veio de carro até um pedaço de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, a cidade acabou. Então, um pedaço da cidade que não tinha mais, eles desceram a pé. Foram a pé até onde nós vivemos, lá naquela parte de baixo. Chegando ali, conseguiram uma carona da CRT até um pedaço da cidade. A CRT também não podia passar. Foram a pé até Teresópolis. E assim resgataram os corpos. Aí deu dia para se tirar os corpos de lá. E aí nós levamos ele até o lugar, né, até o enterro. E ela não quis ir ao enterro. Não quis ir. Ela disse que não queria ter a imagem, essa imagem da mãe. E aí nós respeitamos, falamos que a escolha era dela e que tudo bem. Eu, na minha posição, falei, olha, eu acho muito sábio isso que você está colocando. Então, respeita isso e tudo bem. Então, vamos para casa agora, toma um passo floral e faz o que você quiser. Ela falou, eu quero ficar no serviço. Então, em determinados momentos, ela chorava, outros ela servia. Perto das crianças, ela foi uma pessoa assim, super discreta. Aí nós fomos para a oração das 6 horas, e ela estava na oração. E na oração, não teve, um pouco antes da oração, nós estávamos fazendo aquela oração que Maínda está passando. Por todos os que sofrem, Maínda, estamos contigo. E aí as crianças todas já sabiam, inclusive os pequeninos, o que tinha acontecido com a família dela. Aí ela chorou um pouco ali, mas aí nós começamos a orar, aí oramos, todos já à luz de vela, né, porque nós não temos energia elétrica lá, e fomos dormir. E aí eu fui para o quarto dos pequenos. Eu quero contar isso para vocês verem como que é a onda, porque é uma onda. Essa psique, ela entra com um poder que é um negócio impressionante. Nesse quarto que dormem os pequenos, dormem 4 meninos. O maior tem 9 anos. Estava no beliche, eu estou com o pequeno no colo, fazendo ele dormir, sentada numa cadeira, orando e lá. E ele estava chorando muito, ele soluçava. Mas muito, muito forte. E aí eu disse assim, fulano, por que você está chorando? O que, que houve? Ele estava chorando tanto que ele não conseguia dizer o que estava acontecendo. Aí, num determinado momento, ele disse chorando que ele tinha se lembrado da morte do avô. Eu me lembrei da morte do meu avô. Aí eu falei, mas meu filho, você era tão pequenininho quando você veio para cá. Você lembra de como teu avô morreu? Ele, não. Mas estava em prantos. Eu falei, nossa, uma célula do subconsciente aí foi ativada no beliche de baixo, dorme de 5 anos. Aí o de 5 anos começa. Chorando, chorando. Eu falei, fulano, o que, que houve? Por que, que você está chorando? Ele, o meu pai, onde está o meu pai? Eu falei, teu pai está bem, teu pai está bem, teu pai está bem, não se preocupe que teu pai está bem. Aí o que estava no meu colo, com uma chupeta na boca, fez assim. Ele olhou para mim e disse assim, babá, e o meu pai? Porque esse chegou bebezinho no núcleo. Eu falei, o teu pai? O teu pai está no cosmos, trabalhando, está no céu. Está no céu, está no cosmos. O teu pai é o meu pai. É Deus, Cristo Samana, Maínda. É eles que são os nossos pais. Tá bom? Então, o nosso pai está muito bem nesse momento, trabalhando muito. Tá? Ele disse, tá. Entendeu? Foi dormir e é assim que nós terminamos a noite. Quer dizer, nós temos sido chamados, convidados a orar e vigiar. Realmente precisamos vigiar muito. Porque a tendência não é a energia se concentrar no centro cardíaco. Porque se ela se concentrasse no centro cardíaco, tudo ia passar e o nosso, essa nossa força, essa nossa mudança não ia passar. Então, por que que a gente esfria? Por que que, acabado a tragédia externa, a gente perde o contato com o que realmente está acontecendo e que esse amor, ele tem que estar disponível todos os dias, todas as horas, 24 horas, em todos os lugares? Porque nós ativamos, na verdade, o nosso plexo solar, né? O nosso plexo inferior, o nosso corpo emocional. Nós sentimos com a barriga. E ali, realmente, precisa de situações externas e está numa proporção direta, como a irmã mostrou muito bem, da proximidade física e do acesso dos sentidos externos. Onde os sentidos externos não chegam, nós não sentimos. Onde aquilo não tem uma razão externa para nos alcançar, nós não vivemos a experiência. E eu me lembro, gente, todos vocês lembram, que há mais de ano, né? Eu acho que deve ter 2 anos, se não tiver a sensação que eu tenho, que a oração da Onipresença nos foi ofertada. E eu tive a sensação de que eu ainda não estou onipresente, porque em determinados momentos eu me senti completamente no escuro, completamente sem saber o que estava acontecendo e precisando de muitos movimentos físicos para alcançar a dor que estava em volta. E aí o trabalho que nós fizemos com todo o grupo, esse trabalho que a gente faz da consciência do banho, da consciência da água, na hora de lavar as vasilhas, tudo isso, que nós compreendêssemos por que que isso nos está sendo pedido. Não é pela economia da água, não é pela economia da água, é para que algo em nós mude, não é para a água mudar, a água não depende de nós para que ela mude, a água está num outro ponto e ela está sob uma outra regência, mas nós precisamos dessa relação com a água para que nós possamos ser úteis, porque senão nós não vamos ser úteis. Porque lá, com tudo isso que vocês estão vendo, que nós estamos contando, que é a síntese da síntese, porque, na verdade, as coisas não são contáveis, nós, dentro de um grupo, que é um grupo de serviço, que estava dentro de uma situação trágica, 2 dias passados, nós tínhamos que ficar cutucando o grupo, cutucando, assim, da relação, da atitude do grupo ali. Nós já tínhamos alimento, por exemplo. Será que nós já tínhamos esquecido que o restante não tinha alimento? Na medida que nós fomos saciados, nós perdemos a consciência dos que estavam com fome. Na medida que nós começamos a tomar água, nós perdemos a consciência dos que estavam com sede. Então, eu acho que é muito importante nós refletirmos sobre isso. Nós agora temos toda a ação da rede. Lá no Rio, nós pensamos da rede de cura, da rede de serviço, todas as redes se concentrarem nesse momento agora, nessa região, além de uma área que nós temos no Rio, que é a área de Vargem Grande, que é uma área que nós assumimos pós-calamidade do ano passado, lá no Rio. Então, é uma área que nós vamos continuar atuando. Aí, vejam só, nós recebemos um recado belíssimo de Vargem Grande, que é uma favela horizontal que tem no Rio, que fica também à beira do rio e do mar. Então, todas as vezes que tem essas calamidades, o mar sobe, o rio sobe e as casas das pessoas são destruídas. Nós recebemos um recado de alguns homens de lá da região, porque nós fizemos a rede de cura, mesmo com todo o processo, o grupo da cidade do Rio foi, né, e fez a tarefa, que eles estão disponíveis para ir para lá. Eles são pedreiros e eles estão como mão de obra ofertados para trabalhar conosco na recuperação do que está acontecendo dentro do núcleo e na região. São pessoas simples, humildes e resgatados de uma tragédia, que hoje nós fazemos a rede de cura de Vargem Grande dentro de um galpão que eles construíram, para ser a creche daquela região, porque o município não conseguiu acaestilar as crianças. Então, é esse grupo, também é um grupo de voluntários, que fez essa oferta.
Vamos deixar que todas essas sementes que estamos recebendo possam encontrar um espaço, não dentro de nós. A reunião não termina agora, então nós vamos nos sair daqui, vamos para onde estamos alojados, vamos tomar a refeição. A reunião continua. Os que sofrem e que necessitam estão lá. Então continuamos ligados como rede. Não somos mais sozinhos, somos rede. Então vamos deixar este canal aberto da rede para Mahindra e Samana. Então, muito obrigado a todos.